No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que ainda sob os ecos do Festival das Águas, que acabou de acontecer na Oca do Sol, em Brasília, nós vamos continuar conectados às reflexões que fazem desse Março Mulher o mês do mais feminino elemento da Terra. E não por acaso, a escritora e jornalista Sônia Hirsch dedicou o primeiro capítulo do seu livro Amiga Cozinha a ela. Diga lá, Sônia, tudo bem com você, minha amiga?
Tudo, e você?
Comecemos pelo capítulo do seu livro. Por que que você escolheu a água como o primeiro tema do Amiga Cozinha?
Porque quanto mais eu penso em comida, mais eu percebo como é importante beber água.
Uhum.
Sabe, Mara Régia, sujou, lavou. Toda comida deixa resíduo. E a gente precisa comer e a gente precisa limpar os resíduos.
Uhum.
Então, eu acho que a gente deve fazer uma refeição sólida e depois, umas 2 horas depois de comer, uma outra refeição líquida, que é para ir lavando e alimentando o organismo daquilo de que ele é constituído em 80% quando a gente é jovem, ou 50%, 60% quando está mais velho, que é a água. Sempre a maior parte do que nós temos dentro do corpo é água. Então a gente precisa colocar a água para dentro. E
certo.
O tubo digestivo, quer dizer, que vai da boca, do nariz, até o ânus, precisa ser limpo. Como é que a gente vai limpar? A gente vai limpar também com a água.
Uhum.
A água ajuda o intestino a funcionar e a água, evidentemente, o excesso dela é eliminado pelos rins através da bexiga, levando para fora um monte de impurezas.
Pois é, aliás, rins e bexiga são os órgãos dos seres humanos ligados à água essencialmente, não é?
Isso. A medicina tradicional chinesa, que faz essa ligação muito bem feita, ela diz o seguinte: a essência da vida está guardada nos rins. Então, os rins são, na verdade, nossos órgãos que mais precisam de preservação. Enquanto o fígado geralmente é forte e até excessivo, os rins geralmente são mais fracos e muitas vezes deficientes. Então, esse equilíbrio de água no organismo, ele também tem muito a ver com os rins. Porque, assim, beber água demais pode ser um sintoma de que o rim não está bem. Mas beber água de menos também prejudica os rins. Ele precisa da água passando.
E para ele basta água ou a gente podia comer alguma coisa que pudesse, tanto para a bexiga quanto para os rins, ajudar?
Olha, o fator chave para rins e bexiga é o sabor salgado. Tudo que é de sabor salgado. Então, o próprio sal. Muitas vezes a pessoa está urinando demais, está se sentindo fraca e está faltando sal na alimentação dela. Então, bastam alguns grãozinhos de sal para a coisa normalizar. Esse sintoma de deficiência, ele pode se revelar também como medo, ansiedade, tremores, falta de energia para se mover. Porque o rim é que vai dar energia para o fígado e o fígado é que controla os membros, né? Os braços, as pernas, os músculos. Então, às vezes, um pouquinho de sal na hora certa vai fazer milagres. Por exemplo, quando se fala a pessoa tem pressão baixa, bota uma coisinha de sal na boca, mas é um grãozinho, é uma coisinha à toa. No outro extremo, tem pessoas que têm excesso de sal. E essas pessoas, então, vão ter o rim contraído. E vão ter a pressão alta.
Uhum.
De maneira que o sal é a chave, sabe? Não pode ser muito nem pouco. Cada pessoa tem que encontrar a sua quantidade apropriada de sal. E, especialmente de manhã, porque existe um hábito de tomar café da manhã sempre com muito açúcar. Porque
uhum.
aí o café com leite leva açúcar, ou o chá leva açúcar, ou o chocolate leva açúcar. Aí tem a geleia. Aí, às vezes, tem um pedaço de bolo, às vezes tem uma canjica, às vezes tem uma tapioca com leite condensado e tudo doce.
Uhum.
Se a pessoa que come assim diz que tem a pressão baixa, ela pode trocar o café da manhã dela por coisas salgadas e essa pressão normaliza.
Pois é, e viva a água, que é o título do seu primeiro capítulo nesse livro, onde você fala de caldos, de sopas, aliás, fala de canja, ai, canja de galinha, santo remédio. Então, eu queria que você hoje fizesse uma abordagem sobre todas essas coisas que, no fim das contas, vão fazer a nossa digestão melhor ou pior, dependendo de como se faça.
É porque a gente tem que beber água, né? O que dizem é que são 8 copos por dia, considerando que cada copo tem 250 ml, seriam 2 litros por dia. Mas tem muitas formas dessa água entrar no organismo. E entre elas estão os caldos. As civilizações antigas sempre começaram a refeição com um caldinho, que pode ser o consomê dos europeus, que pode ser a minestra dos italianos, pode ser a misoshiro dos japoneses. É um caldinho que ou é de vegetais, que você pega todos aqueles vegetais velhos que estão na geladeira, no dia da feira, bota tudo dentro de uma panela, abre espaço para os vegetais novos na geladeira e dentro da panela eles estão fervendo e vão ferver por 40 minutos, mais ou menos. Depois você coa, joga o bagaço fora, porque tudo que tinha de bom já ficou no caldo. Aí você tempera esse caldo, pode ser inclusive com missô, que é uma massinha salgada e fermentada de soja que você encontra em lojas de produtos naturais ou lojas japonesas, porque isso ajuda muito a digestão. E também pode ser o caldo feito com ossos de boi, carne de boi ou de outro animal de criação, sempre a carne com os ossos, porque é na medula óssea que estão os nutrientes.
Agora, nesse capítulo, Sônia, você diz também que a digestão funciona melhor sem água e fala do hábito de só beber até 10 minutos antes das refeições e 2 horas depois, para que o estômago fique mais leve. Então, eu gostaria que você destacasse esse ponto, já que aqui e ali as pessoas, na grande maioria, não sabem mais fazer uma refeição sem um refrigerante do lado, na melhor das hipóteses.
É, porque a coisa é a seguinte, né? Refrigerante é muito barato e você senta num lugar para comer, vem o garçom e já pergunta, o que você vai beber? Que já é uma indução positiva, né? Tem anúncio de refrigerante por tudo que é lado e tal. E geralmente se pede alguma coisa. Mesmo eu que não bebo nada durante a comida, muitas vezes eu peço uma água que quando eu saio do restaurante eu levo comigo, porque eu sei que dali uma hora e meia, eu vou estar com sede. Então existe uma pressão para a gente beber. Tudo que é cena de filme tem um copo cheio, as pessoas bebem, cena de televisão. Tá, a gente acostumou a ver aquela comida acompanhada sempre de uma bebida. Isso é muito ruim. É ruim porque dilui o suco gástrico. É ruim porque se for um refrigerante, por exemplo, refrigerante é porcaria engarrafada, né, Mara Regi? Fala sério. É, e com um gelinho dentro e um limão que não adiantam para nada, porque na hora que entra aquele açúcar todo, ou aquelas porcarias todas que se usa para substituir o açúcar, aquilo faz muito mais mal do que bem. Além de diluir o suco gástrico, aquilo engana o organismo por causa do sabor doce. Então você pode chegar a não aproveitar uma parte dos nutrientes da comida porque o açúcar chegou primeiro.
Entendi.
A digestão é ruim, sem a menor dúvida. Ah, mas tem muita gente que toma lá uns goles de Coca-Cola para melhorar a digestão quando está com o estômago pesado, né? Não tem?
Tem.
O que é Coca-Cola derrete tudo, só que depois você sente os efeitos. Então, acho que assim, é um hábito muito ruim, muito esse de beber junto com a comida.
Olha, então, show porcaria. Vamos ver se a gente consegue reverter no que pese aos meios de comunicação, em sua grande maioria, estarem aí fazendo uma propaganda desenfreada em torno de refrigerantes, enfim. Mas vamos ver se a gente garante a saúde do nosso estômago e da nossa digestão, bebendo água e sempre algumas horas depois da refeição, não é isso?
É, até 10 minutos antes e 1 hora e meia, 2 horas depois da refeição.
Olha, Sônia, muitíssimo obrigada. Que você continue aí escrevendo muito para que a gente possa beber na fonte que é você, tá bom?
Muito obrigada. Um abraço especial para você.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.